Diga assim comigo: eu preciso clamar. Esqueci de mandar um abraço, né, para você que nos assiste online, está aí na sua casa, talvez no hospital, eu não sei. Talvez você tenha familiares, amigos que agora estão em isolamento, talvez no hospital. Eu quero convidar a você a ser um instrumento de Deus e compartilhar essa transmissão. Manda no grupo da família, manda no grupo lá do WhatsApp, manda para os teus amigos. Você sempre posta tanta tranqueira, agora fala assim: olha, eu quero abençoar a tua vida e eu quero profetizar um milagre sobre a tua vida, a tua família. Está aí esse culto, presta atenção porque Deus vai falar com você. Se você crê, dá um glória a Deus e uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga bem alto assim: eu preciso clamar. Não, você não está clamando. Eu preciso clamar. Então clama, clama, clama. Dá uma salva de palmas e faz barulho para Jesus. Você que nos assiste aí online, coloca uma palminha, interaja com a gente aí no culto. Eu sei que você não pode dar um glória a Deus bem alto, talvez onde você está, mas o que você pode fazer é interagir conosco. A mesma unção que está aqui, Deus também vai derramar sobre a tua casa, sobre a tua família. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Nós temos feito os nossos devocionais em casa e diariamente tem o tempo das crianças. Mas hoje, quando eu fui fazer o meu devocional em particular, lendo ali um livro, o autor falava assim: ó, olha para o céu, e nós precisamos clamar, porque quem clama tem resposta. Quantos aqui precisam da resposta de Deus para a sua vida? Dão glória a Deus. Quantos precisam de resposta para as suas orações? Quantos precisam de respostas para os caminhos na qual tem caminhado, pelas direções que tem pedido? Mas eu quero dizer para você que se você clamar, a resposta virá. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis, porque você não conhece. Fala para o teu vizinho assim: você precisa clamar. Feche os teus olhos por um momento. Senhor, essa é a tua palavra para nós. Sabemos que não precisamos de muito, porque a tua palavra ela é viva, a tua palavra ela é eficaz, a tua palavra ela nos discipula, ela nos exorta, ela nos anima, ela nos consola. E nessa hora, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Nessa hora, Pai, nós queremos, ó Deus, receber o teu toque. Por isso, Espírito Santo de Deus, se faz presente em nosso meio, ministra cada coração, tanto nessa casa quanto nas demais famílias que nos assistem, cada dispositivo, que cada um seja fortalecido. Talvez há pessoas que estão aí nos seus lares precisando clamar com um grito: Senhor, Pai, tampado em suas bocas. Mas nós dizemos agora que essas pessoas irão clamar e receberão as respostas sobre as suas vidas. Pai, nós apresentamos essa palavra, a minha vida e os nossos corações. Nós dizemos que tudo pertence a ti e nós pedimos, ó Pai, fale aos nossos corações, porque a glória é tua, o louvor é teu, em nome de Jesus, amém e amém. Dá mais uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Meus amados, Deus te deu uma boca, e a tua boca ela é a trombeta de Deus. Talvez você tenha uma voz mais fraquinha, talvez você tenha uma voz um pouco mais forte, mas você precisa entender que a tua boca é a trombeta de Deus aqui na terra. A tua boca é para você falar, para você profetizar e também para você clamar. Deus, Ele não despreza um clamor de um coração quebrantado. Quando você começa a clamar ao Senhor, quando você quebranta o teu coração, o Senhor olha para isso e fala assim: opa, esse clamor chamou a minha atenção, esse clamor tocou o meu coração, esse desespero fez com que o meu coração se movesse até esse filho e até essa filha. Uma pessoa que clama, ela demonstra que está sem resistência. Uma pessoa que clama, ela está completamente desesperada, desarmada. Ela confia, ela depende, meu irmão, da resposta de outra pessoa. Então todas as vezes que nós começamos a clamar, nós falamos para Deus: Deus, não há resistência na minha vida. Eu estou desarmado para Ti. Senhor, eu estou clamando porque eu preciso de uma resposta. E a Bíblia nos ensina que devemos clamar em toda e em qualquer situação. A Bíblia fala que nós devemos clamar porque o Senhor, Ele então responde. Talvez você esteja precisando de uma ajuda. E sabe, querido, você precisa abrir a sua boca, clamar, pedir e gritar. Invocar pela presença de Deus. Depender dEle. E tem momentos onde a gente fala: não, eu não sou dependente de Deus. Mas quando você se coloca na dependência dEle, Ele é aquele que fala: filho, agora eu posso olhar para você. Agora você atraiu os meus olhos. Agora eu estou vendo o clamor de um filho e uma filha desesperado. O clamor na tradução original significa gritar, clamar. No grego, clamar significa soar, tocar. É um pedido de ajuda, é um pedido, meu irmão, de desespero, é um SOS, é um pedido de socorro. E algo que nós precisamos entender é que o clamor, diga assim comigo, clamor é diferente de murmuração. Sabe, cara, tem pessoas que só murmuram, e o clamor, ele é diferente de a murmuração. A murmuração é uma acusação. Já o clamor é um grito de súplica, de socorro, de que é um grito que Deus, Ele deseja ouvir da minha boca e da tua boca. Assim como um pai, ele tem prazer de socorrer porque ele é atencioso para com os seus filhos. Quando nós clamamos, nós recebemos do Pai a sua atenção. Sabe, querido, quando um dos meus filhos grita por socorro, normalmente a gente larga tudo para poder dar atenção, sim ou não? Esses dias estava trabalhando e a Laura: socorro, 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 pai! Larguei tudo, saí correndo, olhei para ela, subiu na árvore e não conseguia sair. Eu falei: não, agora você vai ter que sair. Mas pai, eu estou com medo, mas pai, eu não consigo, me ajuda, está alto demais. E eu falei assim: não, você coloca um braço aqui, o pé aqui, mas vai pular, qualquer coisa, o pai está aqui para poder te ajudar. Sabe, querido, não dá para a gente ficar murmurando. Deus, Ele não se agrada de murmuradores. Uma pessoa que só murmura é uma pessoa que só fala maldição. E hoje em dia, né? A murmuração mudou de formato. Fala para o seu vizinho: antigamente as pessoas murmuravam com a boca. Agora fala para ele assim: hoje as pessoas murmuram com os dedos. Pega o seu celular e levanta ele bem alto aqui. Esse dispositivo, ele tem que ser um instrumento de bênção na sua vida. Tem gente que a gente não sabe o que está passando no coração, e a pessoa acha, meu irmão, que a solução da sua vida está no Facebook, porque é tão carente, que fala assim: Deus, fala comigo. E aí ele abre www.facebook.com. E a hora que abre o facebook.com, está escrito assim: o que você está sentindo? E aí fala assim: nossa, só Deus preocupado comigo. Olha como Deus me ama. Tem gente, meu irmão, que acha que aquilo que se passa na sua vida é hora de você estar mostrando para todo mundo. Tem gente que está ali, em vez de clamar ao Senhor, quer clamar por pessoas, quer clamar por atenção. Fala para o seu vizinho assim: quem vive de status é o Facebook, filho. Você precisa viver da presença de Jesus. Tem gente que está lá: meu, olha como você está, como você está se sentindo. E a pessoa está lá falando a vida inteira, achando que, cara, pelo amor de Deus, começa a clamar ao Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3 está dizendo: clama a mim. Não é clama aquele ali, é clama a mim e eu te responderei. Há pessoas que acham que muitas vezes a gente tem que descobrir o que está passando pela vida da pessoa, pelas frases que ela publica. Quem já viu alguém assim? Meu Deus, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Graças a Deus que eu não tenho nem mais Facebook nem Instagram. Porque às vezes a pessoa fica olhando para mim, esperando assim: você não viu, pastor? Eu falei: viu o quê? Não sei. Meu irmão, eu não vejo a hora, não vejo a hora de tirar o meu WhatsApp. Não vejo a hora. Nem o WhatsApp de como é que é estado. Eu nem sabia outro dia, Lenin, você não viu não? O status, do quê, amor? Do WhatsApp. Fui descobrir outro dia que tinha esse negócio aqui, ó. Fui descobrir esses dias que tinha um negócio de status do Facebook. Não, fulano de tal, viu? Ontem conversando com uma vizinha nossa, ela é uma vizinha tão simples, ela olhando lá e falou assim: ah, eu vi uma foto da Lene. Eu falei: mano, mas essa senhora não tem Facebook, pensei comigo. Essa tia não é muito midiática do Instagram, não. Eu falei: pô, não teria internet na casa dela? Aí ela falou assim: não, quando eu fui na cidade, eu peguei a internet e aí carregou o status e eu vi. Eu falei: nossa, até ela tá mais antenada do que eu. A gente fica, meu irmão, tão preocupado com aquilo que vão pensar, aquilo que vão falar, quando na verdade nós precisamos clamar ao Senhor. Quando você murmura, meu irmão, a palavra do Senhor diz que vida e morte está no poder da tua língua. Tudo que você falar de maldição, ou tudo que alguém falar de maldição sobre a tua vida, você precisa cancelar, pedir perdão e renunciar isso sobre a tua vida. Provérbios capítulo 14, versículo 13, diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Nós precisamos clamar, queridos, da maneira correta. Fala para o teu vizinho assim: clama, mas da maneira correta. Como que nós precisamos clamar, pastor? Eu preciso clamar porque quem clama tem uma nova história. Se você deseja escrever uma nova história sobre a sua vida, comece a clamar. Uma história de pessoas que são campeões e heróis não é uma história escrita de murmuração, mas é uma história escrita de clamor, de desespero, de persistência. Você precisa clamar, porque como um justo clama, ele tem uma nova história a ser escrita. Sabe, querido, é interessante esse versículo de Jeremias capítulo 33, porque se você ver lá um pouquinho antes, os versículos atrás, um capítulo atrás, você vai ver que Jeremias, ele estava preso num palácio, ele estava como um preso ali num calabouço real, e o próprio Deus falou para ele: Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei, e eu direi coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece. Quando você começa a clamar, o Senhor, ele te dá uma nova história. Os teus olhos, ele não tem que estar nessa terra, mas os meus e os teus olhos, eles precisam estar no trono. É para ele que nós pedimos a nossa ajuda. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uma pessoa que quer viver uma nova história, essa pessoa precisa clamar. Diga assim comigo: eu preciso clamar. O Senhor, ele nos ensina a clamar. E clamar, meu irmão, não é de qualquer jeito. Clamar é clamar com intensidade. Diga comigo: intensidade. O inimigo, ele vai tentar tampar a tua boca. O inimigo, ele vai tentar te cegar. O inimigo, ele vai tentar te paralisar. Mas Deus está te chamando para poder clamar. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. Não existe limites para aquele que ora, não existe limites para aquele que clama. Clamar, querido, é ser insistente. Clamar é ter persistência. Clamar é bater até que a porta se abre. Você precisa clamar: Senhor, eu preciso dessa porta aberta. Senhor, eu preciso ser tocado, Senhor, eu preciso ser curado. A palavra do Senhor diz sobre um cego chamado Bartimeu, que ele ouviu falar que Jesus ia passar pelaquela cidade. E então ele começa a clamar, e todo mundo falando: cala a boca, cego, cala a boca, cego. E ele clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Resultado: o Senhor atendeu o seu clamor, o Senhor atendeu a sua petição, e o Senhor o curou. Quem clama tem resposta para a sua vida. Se você crer, dá uma salva de palmas a Jesus. Não existe limites. Eu preciso clamar, eu preciso pedir. Nenhum ser humano vai obter uma história de sucesso sem antes clamar. Ninguém vai obter uma história de poder, de autoridade, sem clamar, sem pedir direção ao Senhor. Como um justo, eu e você precisamos clamar. Aquele quem clama tem resposta. O Senhor falou ao meu coração: se você quer resposta, filho, então clame. Quantas pessoas desejam respostas da parte de Deus? Essa tua resposta, ela só vai vir através do teu clamor. Sabe, querido, clama a mim, para que você tenha respostas. É interessante você analisar hoje o mercado, se é que podemos chamar assim, o mercado gospel. Tantas propostas de doutrina, de comportamento, tantos incentivos a uma confissão positiva. Nós vemos hoje as pessoas usando a ciência do comportamento humano e tentando misturar isso com uma doutrina, com uma teologia, buscando resultados para a sua própria vida. E sabe, querido, isso não é aquilo que vai trazer resposta para você. Milhões de pessoas no poder do pensamento positivo, milhões de pessoas buscando respostas em homens, no você consegue, no vai dar certo, no resultado. Milhões de pessoas buscando a resposta na autoajuda. Fala para o seu vizinho assim: a ajuda que você precisa não é autoajuda, mas é ajuda do alto. Se você crer, dá uma salva de palmas a Jesus. Todas as pessoas querendo uma autoajuda. Isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é uma ajuda que vem do alto. É a direção, é a revelação do próprio Deus sobre a tua vida. A palavra nos estimula, meus irmãos, a entrarmos com ousadia na presença dele, buscando uma ajuda que vem do alto. O autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sabe, querido, você precisa ter ousadia. Você precisa desejar estar na presença de Deus. Você precisa desejar mergulhar no rio de Deus. Você precisa clamar para obter respostas. Eu preciso clamar para que eu então tenha respostas dele sobre a minha vida. Sabe, querido, isso significa que talvez o próprio Deus vai frustrar os teus planos. Quem já teve planos frustrados aqui? Levanta a mão. E às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, o Senhor está me frustrando. Meu Deus, o Senhor não está me dando respostas e direção sobre a minha vida. E quando o Senhor ele nos frustra, é porque tudo aquilo que nós precisamos é da presença dele. Tudo aquilo que eu e você precisa, querido, não é de métodos, não são de filosofias de homens, mas tudo aquilo que nós precisamos vem dele, porque dele e para ele e para ele são todas as coisas. Se você querer, dê um forte aplauso ao Senhor. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele dava graças ao Pai, porque o Pai o ouvia. João capítulo 11, versículo 41 e 42 diz assim: Pai, graças te dou, porque tens me ouvido, e eu sei que sempre você me ouve. Sabe, cara, nós precisamos levantar os nossos olhos para o alto e clamar a Ele. Clamar a Ele quando a situação for favorável, ou clamar a Ele quando a situação não for favorável. Clamar a Ele quando tudo estiver bom e quando tudo estiver mal. Clamar a Ele quando tudo estiver dando certo. E quando tudo não estiver dando tão certo como você esperava. Clamar a Ele quando as coisas estão ocorrendo nos mínimos detalhes em tudo aquilo que você sonhou. Ou clamar ao Senhor quando as coisas não saiu do seu controle. Porque eu e você podemos não ter o controle, mas o controle sempre está nas mãos dEle. Diga assim comigo: Deus, Deus, Ele não perdeu o controle. Então, querido, pode ter passado o tempo, os anos, os dias, mas Ele não perdeu o controle. Esse é o tempo da oportunidade, esse é o tempo do Senhor, Ele trazer direção, revelação para a minha vida e para a tua vida. Você é um agente de Deus para poder transformar a vida de outras pessoas. Mesmo estando em lugares terríveis, o Senhor é aquele quem te ouve, amém ou não? Mesmo estando talvez numa prisão, num calabouço, o Senhor é aquele quem te responde. Quando você lê o livro do profeta Jonas, você vê que ele, no ventre de um peixe, ele clama ao Senhor e o próprio Deus o responde. Eu não sei onde você está nessa noite, talvez num lugar menos provável. Eu não sei onde você está hoje. Talvez, querido, no hospital, talvez num quarto, talvez numa casa, talvez aí no meio do seu trabalho, achando que Deus ele não te responde. Talvez veio para a igreja porque não tinha nada para fazer. Talvez você está numa situação de extrema dificuldade, mas eu quero falar para você que mesmo no lugar menos provável, aí o Senhor, Ele te ouve. O Senhor ouviu a oração de um homem nas entranhas de um peixe. Ele ali orou e o Senhor respondeu. Será que há impossível para Deus? Será que Deus ele não vai te ouvir, mesmo estando nessa dor, mesmo estando nessa dificuldade, mesmo estando nessa adversidade? Quando você clama, o Senhor ele responde. Não há lugar terrível, não há cenário terrível onde ele não possa entrar. Diga assim comigo: não há abismo maior onde Jesus ele não possa entrar. Diga comigo: não há lugar distante onde Jesus não possa visitar. Diga comigo assim: não há lugar tão difícil onde Jesus não possa operar. Se você crê, aplauda Jesus mais uma vez. Não há impossíveis para Ele. Agora você precisa clamar para que Deus ele também te honre. Não estou aqui trazendo um evangelho de conveniências, um evangelho de facilidade, mas você precisa clamar para que o Senhor ele possa te honrar. A palavra do Senhor diz que muito pode a oração dos justos em seus efeitos. Os justos eles não serão desamparados. Sabe, querido, há poder na tua oração, há poder no teu clamor, e o Senhor ele vai honrar a tua oração. Por quem que você tem orado? Quantos dias, quantas semanas você tem orado, clamado por alguém? Eu quero dizer para você que não há impossível para a tua oração. Não há causa impossível para o Senhor. Talvez as pessoas olharam para você, riram de você, te ridicularizaram. Só que Deus ele vai te honrar, porque quando você clama, Ele responde. É necessário, meu irmão, clamar ao Senhor para que Ele possa te honrar. É um tempo de nós nos levantarmos, querido. É um tempo de nós entendermos que Deus é aquele quem tem cuidado das nossas vidas. É um tempo de oportunidade e nós precisamos clamar. Ontem eu vim aqui para a igreja e eu estava lá em cima. E de repente eu coloquei uma adoração, fechei a porta e eu comecei a clamar. E eu comecei a profetizar nesse bairro, e eu comecei a profetizar nessa igreja, e eu comecei a profetizar nos quatro cantos, virava para um lado, virava para o outro, clamava, orava, pedia a mão de Deus, pedia o favor de Deus, crendo, meu irmão, que o Senhor ele irá nos honrar através do nosso posicionamento, através da nossa entrega, através da sua oração. Sabe por quê? Porque o Senhor tem prazer em honrar aos seus filhos. Vira para o teu vizinho e fala assim: o Senhor tem prazer em te honrar. Vira para outra pessoa e fala assim: o Senhor tem prazer em honrar a tua vida. Sabe, querido, eu tenho certeza que Deus estabeleceu para nós um novo tempo nessa terra. E é um desejo de Deus de que a tua oração seja respondida. E nós vamos clamar, porque se eu clamar, o Senhor Ele vai responder. Talvez você tenha falado assim: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor falou para Jeremias: clama a mim, e eu responder-te-ei, e eu anunciarei coisas grandes e insondáveis, coisas grandiosas que você não imagina que eu tenho para a tua vida. Sabe, Deus estava falando isso para um cara que estava numa prisão. Eu não sei qual é a tua prisão nessa noite, mas eu quero dizer para você que se você clamar ao Senhor, Ele é aquele quem vai preparar um tempo, e Ele é aquele quem está nos desafiando a viver sobre essa palavra. Tudo aquilo que eu e você precisamos fazer é clamar, não é murmurar, não é reclamar, não é contar para todo mundo qual é a nossa dor, qual é o nosso problema, mas é dobrar o nosso joelho, entrar no nosso secreto e começar a clamar ao Senhor. Senhor, tudo aquilo que eu preciso é clamar. Clamar pela verdade, clamar pela tua sabedoria, clamar pela tua visitação, clamar pelo teu cuidado, clamar para que os céus estejam abertos sobre a minha vida. Eu preciso de uma resposta. Se você precisa de uma resposta, então comece a clamar. Eu preciso gerar condições favoráveis para que Deus Ele me traga a resposta. E sabe, querido, todos nós queremos resposta, sim ou não? As respostas elas só virão se você cria uma condição favorável para ela vir. A condição favorável para você obter a resposta é o teu clamor, é a tua oração. O Senhor Ele deseja te ouvir. Às vezes tem pessoas que falam assim para mim: pastor, ora por mim, pede para mim, clama por mim, eu posso pedir por você, eu posso interceder por você, eu posso orar por você. Mas quando você clama ao Senhor, Ele responde coisas insondáveis, coisas que você não podia imaginar. A palavra do Senhor diz que eu é que sei os planos que eu tenho para você. Os pensamentos do Senhor são sempre maiores do que os nossos pensamentos. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Começa a apresentar o teu coração aí diante do Senhor, falando para Ele: Deus, vem sobre a minha vida. Pedindo para Ele ministrar o teu coração, pedindo para Ele trazer luz, direção sobre a tua vida. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente quer falar para um, para dois, para três, para quatro, falar para todo mundo. Quando Deus Ele está nos chamando a clamar, quando Deus está nos chamando a buscar a sua presença, quando Deus está nos chamando a gritar e a chamar a atenção de Deus. Sabe, querido, pessoas que tiveram as suas necessidades supridas por Deus, não foram pessoas que precisavam apenas, mas foram pessoas que clamaram, foram pessoas que se mexeram. E sabe, algo que você precisa entender é que Deus Ele não responde à tua necessidade, Ele responde à tua fé. O que você precisa, Ele tem olhado para a tua vida e tem visto a tua necessidade. Talvez um toque, uma cura, um milagre, eu não sei. Ele não vai responder à tua necessidade, mas Ele vai responder à tua fé. Assim como aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como Jonas, dentro de um ventre de um peixe, clamou ao Senhor e o Senhor o respondeu. Assim como aqueles que se esforçaram para ver Jesus, não pela sua necessidade, mas pelo seu clamor, tiveram as suas vidas e a sua sorte mudada. O Senhor é aquele quem está vindo hoje para trazer uma resposta e uma nova história. Clame a mim e eu responder-te-ei, e eu anunciarei coisas grandes e ocultas, insondáveis, coisas que vocês não sabem. Talvez você esteja precisando de uma resposta, e a tua resposta está no teu clamor. Talvez você esteja buscando uma resposta, mas o Senhor Ele vai responder quando você apresenta o teu coração a Ele, como um justo, como aquele que é um homem e uma mulher reta, reto diante dos olhos do Senhor. Não aquele que busca o Senhor, não aqueles que buscam apenas uma palavra de autoajuda, mas aquele que busca ajuda que vem do alto. Como é que você está hoje? que você tem precisado de Deus. Ele é aquele quem quer trazer luz e resposta sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Começa a pedir para Deus: fala ao meu coração. Me visita, Jesus. Toma o meu coração em ti. Toma a minha vida nas tuas mãos. Eu quero convidar você, igreja, a se colocar de pé aí no teu lugar. Se você puder, se coloque de pé. Talvez você esteja aí me assistindo na tua casa, eu não sei. Eu quero te convidar a ficar de uma maneira confortável, mas clamar ao Senhor, apresentar a tua vida, a tua oração, a tua necessidade, o teu desespero ao Senhor. O Senhor, Ele conhece a tua necessidade, mas Ele quer ouvir o teu clamor. O Senhor, Ele sabia que Jeremias estava lá naquela prisão, passando apertado, em dificuldade. Mas o Senhor estava falando: Jeremias, por mais que você esteja aí, clame a mim, clame a mim, clame a mim, que eu vou trazer respostas para a tua vida. Levanta as tuas mãos e começa a clamar. Senhor, em nome de Jesus, traga a tua direção, traga a tua luz, traga a tua verdade sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui porque precisamos de ti. Nós estamos aqui, Pai, porque precisamos da tua unção, da tua resposta. Nós estamos aqui, Pai, porque sem ti nós não podemos ir para lugar nenhum. Pai, a tua palavra diz que quando nós clamamos, ah, Pai, o Senhor nos responde. A tua palavra diz que quando nós clamamos, o Senhor é aquele quem olha sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, olha para os teus filhos, olha para o teu povo. Nós estamos aqui desesperados, clamando, Senhor, por uma intervenção tua, clamando para que os céus se abram, clamando para que o Senhor traga luz, direção, revelação, unção sobre as nossas vidas. Pai, nós te pedimos, ó Pai, vem revelar qual que é o teu propósito para nós, vem revelar para nós qual que é a tua vontade, Espírito Santo. Começa aí no teu lugar a clamar por Ele, a pedir a direção dEle. Apresenta os teus sonhos, as tuas necessidades, mas clame, clame, clame a Ele. Coloca o teu clamor diante do Senhor, coloca a tua oração diante do Senhor. Ah, aquele que quer que a porta seja aberta, ele bate. Aquele que quer receber, ele pede. Aquele que busca, encontra. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, esse recebe. Por isso vem, nós clamamos. Pai, nós queremos clamar a ti, porque sabemos que aquele que clama a ti, ele vive uma nova história. Ah, Senhor, assim como Jeremias, mesmo naquela prisão, o Senhor mandou ele clamar. Porque o Senhor é aquele que iria se revelar a ele, falar coisas grandiosas. Nós nessa hora nós clamamos a ti, porque nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós não podemos ir para lugar nenhum, e nós sabemos que tu és a nossa resposta. Pai, nós sabemos que nós podemos trilhar muitos caminhos, mas nós queremos saber qual é o teu caminho para nós, qual que é a tua direção para nós, qual que é o teu desenho, qual que é os teus planos para nós. Ah, Pai, tudo aquilo que nós queremos fazer é bater para que a porta se abra, é pedir para encontrar, é buscar para encontrar. Nós estamos aqui, Pai, clamando, clamando, clamando. Por isso, Pai, toma direção às orações dos teus filhos. Traga a resposta à tua igreja, e que nessa nova estação os teus filhos possam fluir em ti. Se você crer, dá uma salva de palmas a Jesus. Não é a tua murmuração que vai trazer resposta, mas é o teu clamor, o que vai trazer mudança para a tua vida. Não é os teus questionamentos ou as tuas dúvidas, mas o teu clamor diante do Senhor Jesus. Se você crer, dá um glória a Deus. Levanta a tua mão e diga assim: Jesus, eu vou clamar,
eu vou falar,
eu vou pedir.
Eu vou buscar.
Eu vou buscar.
Eu vou te procurar.
Eu vou te procurar.
Porque eu sei.
Porque eu sei.
Que as respostas
não vêm de homens.
Não vêm de homens.
Mas a minha resposta,
aquilo que eu preciso,
vem de ti.
Vem de ti.
E nada irá
me impedir
de clamar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso. Aquele que me fortalece.